Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português e hoje é domingo, 27 de novembro de 2022. Para todos, um excelente domingo. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Liu Saíl está na produção. Pode ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a Tsitsanouk e a Leste FM. Estamos ainda em Buba com a Papagaia, em Cachunga, o Beroland. Em São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. Em Catió estamos com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão de hoje vamos falar do peso musical do kudurista angolano na grelha, falecido esta semana. Teremos saúde e depois no Fala África a presença da dupla guineense MSG Bafatá, que vai falar sobre o álbum Mamãe Guiné. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, convocou hoje o Conselho Superior de Defesa Nacional na sequência da tentativa de golpe de Estado da madrugada de sexta-feira. Aguarda-se ainda as decisões e medidas que poderão sair do órgão, que integra várias personalidades políticas, judiciais e militares. Isto ao mesmo tempo que a ONU e a Comunidade de Estados da África Central condenaram violações aos direitos humanos cometidos após a alegada tentativa de golpe. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé, Olinto Paquete, deu detalhes sobre o que se teria passado no quartel-general. Paquete disse que 3 atacantes tinham morrido numa explosão, enquanto o antigo presidente da Frente Democrática Cristã, Arlésio Costa, morreu após ter saltado do veículo que o transportava após ter sido preso. O maior partido da oposição de São Tomé pediu o agendamento de um debate parlamentar sobre os acontecimentos. O porta-voz dos sociais-democratas, Raul Cardoso, condenou com veemência o que chamou de forma bárbara como cidadãos, visivelmente amarrados e neutralizados, foram torturados e executados no recinto do quartel-general das Forças Armadas. As Nações Unidas e a Comunidade de Estados da África Central, em comunicado conjunto, depois dos seus representantes terem estado no sábado em São Tomé para se inteirarem da situação, repudiaram a tentativa de golpe, mas condenaram com firmeza os atentados contra os direitos humanos perante as imagens que circulam nas redes sociais. Na sequência de um acordo assinado em Luanda na quarta-feira, um cessar-fogo entre rebeldes do grupo M23 e forças governamentais está a ser respeitado pelo segundo dia consecutivo na zona leste da República Democrática do Congo. O acordo, para além do cessar-fogo que entrou em vigor, prevê também a retirada dos rebeldes de território recentemente capturado, mas fontes locais disseram que até ao meio-dia de hoje não havia sinal de qualquer retirada. No sábado, rebeldes de outro grupo, as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda e das milícias Mai Mai, estiveram envolvidos em combates com os rebeldes do MV23 pelo controle de uma zona a nordeste da capital, Goma. Na sequência desses combates, o M23 capturou a cidade de Kisharo, a 30 quilómetros da fronteira do Uganda. Testemunhas oculares e trabalhadores de organizações de ajuda disseram que aliados das forças militares da Etiópia estão a pilhar e a efetuar detenções em massa em Tigray. Um cessar-fogo foi assinado há mais de 3 semanas e as acusações fazem aumentar receios de uma nova onda de atrocidades naquela região. Centenas de manifestantes gritaram e empurraram polícias esta noite na cidade chinesa de Xangai, no terceiro dia de protestos contra as restrições impostas para se combater a Covid após a morte de várias pessoas no incêndio. O incêndio desse na cidade de Urumqi e há alegações que as pessoas no prédio estavam em isolamento, algo que foi desmentido pelas autoridades. A onda de protestos e desobediências que se alastrou para outras cidades, incluindo a capital, não tem precedentes desde que o presidente Xi Jinping assumiu a chefia do país e surge numa altura de crescentes frustrações pela política de tolerância zero para com casos de Covid-19. O diretor da Companhia de Energia da Ucrânia, Petro Kotin, disse hoje haver indicações que forças russas poderão abandonar a central nuclear de Zaporizhia que ocuparam em março. Hoje, a região de Dnipropetrovsk foi alvo de 5 ataques russos com rockets e várias casas e edifícios foram destruídos. Ucranianos estão, entretanto, a abandonar a cidade de Kherson, recapturada por forças ucranianas, mas que tem estado a ser alvo de constantes bombardeamentos por forças russas. E no Campeonato do Mundo de Futebol, Marrocos bateu hoje a Bélgica por 2-0 e está agora no topo do grupo F. A Croácia e o Canadá estão neste momento a jogar, a Croácia a vencer por 2-1. Ainda hoje, a Costa Rica bateu o Japão por 1-0 no grupo E e nesse grupo mais tarde jogam hoje Espanha e Alemanha, num jogo em que a Alemanha não pode perder.
Na grelha, considerado um precursor do Kuduro, foi enterrar esta semana em Luanda, depois de falecer devido à doença. O seu enterro, em que participaram milhares de pessoas, gerou das maiores confusões, com desfecho impensável. O Pedro Dias conversou com alguns kuduristas sobre o peso de Na Grelha.
Os demônios do Samazanga, assim diz o ditado, a morte e o sono são filhos do mesmo pai, mas só que um não sabe brincar.
Gelson Caio Mendes. Assim se chamou, em vida, o kudurista Na Grelha, falecido no dia 18 de novembro, vítima de doença em Luanda e sepultado no dia 22 de novembro no cemitério da Santana. Centenas, quiçá milhares de pessoas compareceram no Santana para testemunharem o enterro de quem em vida dizia ser o Estado-Maior do Kuduro. Naná, como era carinhosamente tratado, foi responsável da saída de vida de marginal, de roubos, assaltos à mão armada, assassinatos, de muitos jovens para a música. Deixaram as armas e abraçaram o microfone para dispararem rimas de Kuduro, Andeloi, Bruno King, 50 Letras, MTV, Puto Fobado e outros pertencem ao núcleo dos Lambas, no bairro Sambizanga. Amorinho Lamba diz ser a prova de deixar a delinquência para uma vida pacífica.
Essa enchente que está aqui por causa do Estado é muito bom. Então acredito que nós todos vamos correr de jeito que o Estado correu para sermos uma só pessoa. Porque o Estado, antes a ser criticado, a mamá Canguimbo chamou-nos a atenção e nós mudamos uma vida para outra e somos homem constituído. Lamba são casados, está aqui. Temos a nossa família. Ninguém nos acha mal. Na Grelha só merece isso. Você se falhar, Na Grelha te chama a atenção. Eu sou mais velho do Na Grelha. Eu tenho 41 anos de idade. Sou mais velho do Na Grelha, mas o Na Grelha, quando te pica mesmo, papoite, estás aonde? Epa, tô no Kazenga. Tá fixe, me encontra no sítio tal. Quando te dá um ralhete, olha, é um pai. Então você vai ter que cumprir. Se um menor está a falar, mais velho cumpre. Ele foi essa pessoa, realmente.
O que disseram jovens, o que disseram os jovens que olhavam para o Na Grelha é como um exemplo da toxidependência?
Eu vou deixar uma mensagem muito querida para toda a juventude que viu Na Grelha como um brilho, como um ouro. Faça o mesmo que ele fazia para serem o mesmo. O Na Grelha foi esta pessoa que o senhor citou aqui.
A questão das drogas.
A droga é o seguinte, a questão da droga, eu digo eu. Há uns focam muito pelo estupefaciente, que o estupefaciente danifica dali. Eu sou um deles, sou consumidor, mas digo eu, consumir a lhamba não é que vai dar cabo nesse cidadão. Ele é nutrido, mano, aquele miúdo mesmo come bem. O segredo mesmo é verdura. Ele se alimentou muito bem desde então.
Qual é a informação oficial que vocês têm?
Epá, nós não soubemos de nada. De momento não temos informação a dar.
Há dúvidas em relação ao mortelo?
Só Deus sabe. Nós não somos nada cá na Terra.
Haverá alguma investigação nesse sentido?
Quem tem que fazer são os homens de direito. Nós, não.
E mas também se há desconfiança, pode apresentar alguma queixa?
Epá, quem sabe? A UESA sabe melhor, a nossa mana.
Amorinho dos Lambas. E alguma dúvida em relação a morte do kudurista Na Grelha? Depois do velório do músico na noite anterior ao funeral, no dia 22 de novembro, a cerimónia deveria ser reservada a algumas pessoas muito próximas à família o que não aconteceu na tentativa da população entrar para o cemitério da Santana, a polícia reagiu com disparos de gás lacrimogéneo e tiros de balas de borracha. Segundo a polícia, registou-se a morte de um adolescente. 16 agentes da polícia ficaram feridos, bem como também 18 civis feridos. Instalado o caos, na grelha foi enterrado às pressas, sem qualquer elogio fúnebre. Osvaldo Mendes, irmão mais velho do Naná, relatou o momento.
A dimensão dele, afinal de contas, das pessoas, nem nós sabíamos qual era a dimensão.
Os familiares, nem todos conseguiram entrar?
Não, nem todos. Eu tive que dar a volta, vim pelo bairro popular e saí aqui na rua do Caldos Queimado e furei. Depois consegui chegar aqui à entrada principal, onde estava uma barreira da polícia, e consegui passar. Mas o resto do pessoal não entrou. E até que chegamos, a minha cunhada viúva também estava a chegar, estávamos a chegar juntos. E só pedimos que é para colocar a urna dentro do buraco. Não tinha como fazer mais nada. Não elogiou o fúnebre, não conseguimos fazer mais nada. Escrevemos, fizemos, mas não deu para fazer mais nada. Mas pronto, isso é o Nagrelha, é o nome dele, é ele. Ele continua vivo entre nós. É complicado, não tem como.
Mas há palavras para todos nós angolanos, certamente. Não houve elogio na altura porque não havia condições. Mas poderia dizer agora a comunicação, né? Palavras para todos nós.
A palavra que eu posso dar a todos nós, ou a todos vocês, é que eu agradeço, primeiro em nome da família, em nome dele próprio também, porque ele é uma pessoa, ou foi uma pessoa muito querida pelo povo angolano. Está aí o que nós estamos a viver, só mostra mais uma vez quem ele era perante a população de Cabinda ao Cunene. Agradeço a comunicação social, o trabalho da polícia incansável, o Estado, a família toda. Eu agradeço todos, até essa confusão que está aqui, faz parte dele, não tem como. Ele faz parte, esse é o pessoal dele. Embora nós tivemos mesmo que meter ali o pé, puxa para aqui, empurra para ali, mas não temos como, não temos como. Temos a agradecer mais uma vez em nome da família Mendes, da família Caio. Agradecemos a Angola inteira, agradecemos o povo angolano inteiro por tudo que nos fizeram.
Há uma questão que se coloca e quando muitos artistas partem, é a questão do legado. Como é que vai ser gerido o legado de Nagrelha?
Olha, eu acho que nós temos que, nós família, nesse caso, temos que procurar manter o nome dele, manter a união. Peço que os fazedores de Kuduro continuem com esta com este estilo de música e que mantenham o nome dele. Eu até espero que alguém apareça na grelha 2 ou na grelha, quer dizer, a fazer não vai ser a mesma coisa, mas pelo menos vai procurar talvez manter a posição dele, como acontece em muitos países. O Brasil, por exemplo, morre um, aparece um a cobrir, não sei quanto. Epa, acho que os kuduristas, se calhar, também já estão a pensar o que é que eles vão fazer.
Osvaldo Mendes, irmão de Nagrelha, no cemitério da Santana, no ato de enterro dos restos mortais do kudurista falecido. Apesar da barreira policial montada, houve quem conseguiu entrar no Campo Santo e despediu-se do Estado-Maior do Kuduro.
A população é que está a invadir. Nós entramos normalmente, é só o fumo que Nimes comandou.
E as pimentas.
É, sim, sim. Sim, senhor. Eu sou o capitão Come Bem, o próprio panda de Viana e do Samizang.
A população que veio.
De Viana, a população que veio, a Papua na Grelha, todos, Calunga, elenco da paz e povo do Morro da Areia.
Yeah. O Kuduro agora sem a grelha, como é que você se estará?
Bruno, quem é em peso? Comandar os lambas, sem peso. Também nosso cota, sem maca.
Então os lambas não morrerão, certamente?
Não, lambas não morrerão. Lamba está sempre, até morrer, até 2030. lama está sempre até 2030. Um bom conselho para eles: não entram na casa escura. Vivem a vida de Cristo. Eu sou o capitão, come bem. Já vejo isso no óbito do Naná. Está a existir muita vandalização.
A população também quer entrar no cemitério da Santa Ana.
Não estão conseguindo através dos polícia, o SPIRI e as Forças Armadas.
Mas poderiam vandalizar.
Não, é mais que dos presidentes. Estou até triste.
Jorge Eduardo é meu nome, mais conhecido por João Master dos 300. Só tenho a dizer que não tem como não acontecer esse vandalismo, porque na minha teoria o Naguele é o dono do país. Sendo ele dono do país, tem que ter essa toda a moldura humana cá está para representar o Naguele, e não só Angola inteira e o mundo chora pelo Estado Maior do Kuduro, o ícone musical.
Com a morte de Naguele dos Lambas, os kuduristas traçam sonhos. O parlamento angolano não está de fora. Fazer parte da Assembleia Nacional, com um deputado a representá-los, da ousadia à realidade.
E é só para dizer que o Naguele não morreu, o Naguele está vivendo Lubango. Jesus Cristo morreu para salvar o mundo, não é?
É,
mas Naguele morreu para salvar os kuduristas. Salvou os kuduristas porque é a partir de hoje que vamos deixar, é a partir de hoje que vamos meter o Naguele nessa terra, e a partir de hoje o governo angolano, o governo mundial, vai reconhecer os kuduristas. Sabem por quê? Porque próximo ano vamos entrar em firme com toda a paz, toda a força na Assembleia Nacional. Já tem alguém preparado, que é o Bebo Clono.
Mas isto é apenas a vossa vontade? Acha que será real?
Mano, toda a voz do kudurista é ouvido, porque nós somos o segundo partido maioritário dessa Angola. O primeiro partido maioritário dessa Angola é o MPLA, o segundo partido dessa Angola maioritário são os kuduristas.
Partido como se não fazem política?
Nós fizemos política porque nós deixamos...
Mas é político ou cantam?
Não. A música é uma política. As suas palavras é política. Okay. A política não é só sentar na Assembleia Nacional e falar de política.
Mas fora, os futuristas não falam nada. Cantam o quê?
Mano, que não falam nada nesse país são insembistas, porque eles até já deixaram as suas cartas, uniram-se com os kuduristas, porque a partir de hoje, em Angola, só existe um estilo musical, que é o kuduro.
Com a morte do Naguele, fica mais fraco o kuduro.
É isso que eu acabei por dizer há pouco tempo. O Naguele veio ressuscitar, mais uma vez, os kuduristas. Ele morreu por nós. Jesus Cristo morreu para o mundo. Naguele morreu para os kuduristas. A criança nasce com 0 anos e cresce, a vida é uma escada. Se existir algum kudurista que está fazendo outra vertente de música, desde que não foge da vibe kuduro.
Deixa de ser kuduro?
Não deixa de ser kuduro. É Angola, até o que está a cantar semba não é semba, é kuduro. O que está a cantar kizomba não é kizomba, é kuduro. Porque Angola só existe um estilo de música que é o kuduro.
Então, palavras para todos os kuduristas.
Angolanos, o Naguele entrou nas vossas casas sem pedir licença, por intermédio da boa audiência. Naguele, tu não morreste, tu estás a viver em Lubango.
Fênix Genuíno, comandante da polícia do kuduro. É um momento muito triste, uma baixa no kuduro, mas dizia um profeta do kuduro: Naguele, eu parei na sexta porque sábado não se estuda. Hoje é sábado.
É aqueles que morrem, mas que não fazem com que haja uma continuidade.
Ele morreu fisicamente, mas espiritualmente ele vive ainda.
Após a morte de Naguele, kuduristas pretendem ocupar um assento no parlamento angolano. Sem Naguele, os kuduristas demonstram alguma divisão quanto à manutenção ao ritmo dos lambas, entre o kuduro verdadeiro ou aquele aberto às influências. Ver-se-á para crer.
Naguele, a nível da Angola, no kuduro, não só no kuduro, a nível da música nacional, é o kudurista com mais população, o músico com mais popularidade. Então, a razão pela qual vocês estão a ver a multidão humana, a moldura humana por aí, e nós estamos aqui nesse momento de dor e consternação, estamos todos tristes com a partida do Naguele. O kuduro, na verdade, perdeu um grande líder, porque Naguele é um exemplo de superação. Eu acompanhei na altura, quando ia cantando Dom Bosco, o rapaz ainda pulava o muro até para me assistir, e desde aquela data eu acompanhei a sua carreira até agora. Estou muito sentido, é triste, é triste. O kuduro não para.
Na grelha morreu, o Kuduro não para por aqui. Nem vamos dar continuidade daquilo que é o Kuduro. E pá, sabe como é, na altura era o Sebem, depois apareceu o Queimabilha.
Toninha Mato disse que
não, é um... dizer a figura dessa dimensão.
Disse que é um trio.
Não,
que
dizer,
é Toninha Mato, Sebem e...
Estou a dizer, figura desta dimensão. O Toninho Amado é o rei do Kuduro, todos nós conhecemos. Figura dessa dimensão, se bem que uma bilha surgiu depois na grelha, figura dessa dimensão. Então, até aparecer um novo estado, pá, temos que trabalhar muito.
Senhor João de Souza Peligana Félix, efetivo do Ministério do Interior. No mundo inteiro, os kuduristas apoiam mesmo de verdade para que o grupo Lama não morra por aqui e dão continuidade na obra do Nagrelha.
Porque ainda há o Bruno King e também o Andaloy.
Com certeza, com certeza. E, acima de tudo, a família do Nagrelha. O Mirelson precisa de ajuda, a mãe grande Weza, porque temos a plena certeza, se hoje o Nagrelha é estado e reconhecido pelo país ou pela Angola inteira, graças a essa mulher maravilhosa, que muitos no princípio criticavam a Weza, mas de verdade ela mostrou que veio mesmo para mandar e organizou o Nagrelha. É bem verdade, vamos dizer assim, quando chega o momento, o homem nenhum pode impedir a morte. Isso na Nagrelha foi, é porque o nosso Deus permitiu.
Sou Francisco Mendes. A forma do Kuduro já não será a mesma. Porque o Estado mesmo é que é o Estado, não sei quem será o outro Estado. Nagrelha morreu, levou 75% do Kuduro, e eu não sei quem vai recuperar esse 75%.
Mas levou, então como é que será a continuidade?
Continuidade eu não vejo kudurista, porque hoje em dia os kuduristas que estão a cantar já não fazem aquele estilo de kuduro que faz sentir a alma. São kuduristas agora que querem misturar o kuduro com vários estilos. Então,
está a perder a essência do Kuduro.
Nem está a perder, assim com a morte do Nagrelha, perdeu. Assim com a morte.
Os Lambas aí estão ainda, Bruno King, Andaloy ainda estão.
Tudo bem que eles estão, mas é que faltava uma união, que é do conhecimento dos fãs, do mundo, que os Lambas era uma família. Depois houve um problema no grupo, separou-se dos três, cada um procurou.
Como também já houve uma reconciliação.
Houve uma reconciliação, sim senhora, mas já não é aquela reconciliação voltar a cantar. Conforme era conhecido os Lamba, conforme a população angolana esperava, que nós poderíamos um dia no palco ver os três a cantarem os Lamba. Falando de Kuduro, na minha opinião, eu a partir de hoje, eu já não escuto o Kuduro de outros músicos, a não ser só do Nagrelha.
Augusto Paulo Catania, mais conhecido por General Tembitembe. O pai não morreu, o pai está a dormir, está a descansar. O Kuduro vai pipocar, porque o Kuduro é das crianças, o Kuduro é tudo na vida. Só enterramos o papá, mas o Kuduro não. O Kuduro sempre vai pipocar mesmo, eu prometo. É sempre a levar o Kuduro para frente, para o caminho, para trás não, para frente é o mesmo caminho. É, o Kuduro é vida, o Kuduro veio para ficar.
Não tem medo que o Kuduro vai ter um outro rumo?
Não, não, o Kuduro está bom, o Kuduro para mim. É bom mesmo.
E será melhor, acha que será melhor após a morte na grelha?
Vou receber os patentes do papá, porque ele já me disse mesmo, já sonhei com ele.
Kuduristas presentes no funeral de Nagrelha dos Lambas, no passado 22 de novembro, no cemitério da Santana. O kudurista morreu vítima de doença no dia 18 de novembro, no Hospital Sanatório Dom Alexandre, cardeal do nascimento. Da legião de fãs aos músicos, fica o reconhecimento de muito obrigado ao Naná por servir de influência na mudança de vida, do crime, delinquência, a tempos harmoniosos de paz e amor com o Kuduro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Novembro de 2022, esta é a Voz América a transmitir em direto desde Washington, desejando a todos votos de um bom domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. E não esqueça o nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. Olá, ouvintes. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, 27 de novembro de 2022. Aqui na cabine está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Lio Saílo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportuguesco.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza com... em São Tomé, estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula, com a Rádio Encontro. Na cidade de Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, estamos com o Berolando, em Bulbe, Papagaio. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti. Depois damos uma volta pelo mundo em notícias, saber as notícias que fazem a atualidade neste domingo. Vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matinha, depois, na rubrica Fala África, uma conversa com uma dupla de música guineense, MSG Bafatá. Mas agora... vamos aqui às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo João Santa Rita. O presidente de São Tomé, Carlos Vilanova, convocou para hoje uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional na sequência da tentativa de golpe de Estado da última sexta-feira. Aguardam-se decisões e medidas que poderão sair desse órgão. Isto ao mesmo tempo que a ONU e a Comunidade de Estados da África Central condenaram violações aos direitos humanos cometidos após a alegada tentativa de golpe. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas São Tomentes, Olíntio Paquete, disse que o que se passou no quartel-general foi que três atacantes tinham morrido numa explosão, enquanto o antigo presidente da Frente Democrática Cristã, Arlésio Costa, morreu após ter saltado do veículo que o transportava após ter sido preso. O maior partido da oposição de São Tomé pediu o agendamento de um debate parlamentar sobre os acontecimentos. O porta-voz dos sociais-democratas, Raul Cardoso, condenou com veemência o que chamou de forma bárbara como cidadãos visivelmente amarrados e neutralizados foram torturados e executados no recinto do quartel-general das Forças Armadas. As Nações Unidas e a Comunidade de Estados da África Central, em comunicado conjunto, depois dos seus representantes terem estado este sábado em São Tomé e Príncipe para se inteirar da situação, repudiaram a tentativa de golpe de Estado, mas, e citamos, condenaram com firmeza os atentados contra os direitos humanos perante as imagens que circulam nas redes sociais. Na sequência de um acordo assinado em Luanda na quarta-feira para um cessar-fogo entre rebeldes do grupo MEM-23 e forças governamentais, esse cessar-fogo está a ser respeitado pelo segundo dia consecutivo na zona leste da República Democrática do Congo. O acordo prevê também a retirada de rebeldes de território recentemente capturado, mas fontes locais disseram que até ao meio-dia de hoje não havia sinal de qualquer retirada. No sábado, rebeldes das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda e das milícias Mai Mai estiveram envolvidos em combates com rebeldes do M23 pelo controle de uma zona a nordeste da capital regional Goma. Na sequência desses combates, o M23 capturou a cidade de Kisharu, a 30 km da fronteira do Uganda. Testemunhas oculares e trabalhadores de organizações de ajuda disseram que aliados das forças militares da Etiópia estão a pilhar e a efetuar detenções em massa em Tigré. Um cessar-fogo foi assinado há mais de 3 semanas e as acusações fazem aumentar receios de uma nova onda de atrocidades naquela região. Centenas de manifestantes gritaram e empurraram polícias esta noite na cidade chinesa de Xangai, no terceiro dia de protesto contra as restrições impostas para se combater o Covid após a morte de várias pessoas num incêndio. O incêndio deu-se na cidade de Urumqi e há alegações que as pessoas no prédio estavam em isolamento. Entidades oficiais desmentiram que as medidas de luta contra a Covid tivessem impedido as pessoas de fugirem. A onda de protestos e desobediências alastrou-se para outras cidades, incluindo a capital. O diretor da Companhia de Energia da Ucrânia, Petro Konen, disse hoje haver indicações que forças russas poderão abandonar a central nuclear de Zaporizhia, que ocuparam em março. Em março, queríamos dizer. Hoje, a região de Dnipropetrovsk foi alvo de 5 ataques russos com rockets e várias casas e edifícios foram destruídos. Ucranianos estão, entretanto, a abandonar a cidade de Kherson, recapturada por forças ucranianas, mas que tem estado a ser alvo de constantes bombardeamentos por forças russas. E agora o Campeonato do Mundo de Futebol. Marrocos bateu hoje a Bélgica por 2-0 e está agora no topo do Grupo F com 4 pontos, seguido da Bélgica com 3. A Croácia e o Canadá, nesse mesmo grupo, estão neste momento a jogar e o resultado é de 3-1 a favor da Croácia. Ao intervalo estava o resultado favorável à Croácia já por 2-1. Estamos com 74 minutos de jogo. Ainda hoje, a Costa Rica bateu o Japão por 1-0.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, estamos em voaportugues.com. Espaço agora para falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje sobre o tema da prematuridade dos bebés, isto porque este é o mês dedicado a esse tema. Doutora, o que é um bebé prematuro e em que ponto da gestação de um bebé se considera que o bebé é prematuro, se nascer?
Bom, pois é, Ana, vamos falar de um tema muito, muito importante, que é a prematuridade, e lembrando que todos os anos, o mês de novembro é dedicado à consciencialização sobre a prematuridade e celebra-se no dia 19 especificamente o Dia Mundial da prematuridade. E esta celebração é com a finalidade de chamar atenção aos problemas e aos cuidados necessários com os bebés prematuros e as suas famílias. Então, o que é a prematuridade? A prematuridade é o nascimento de um bebê antes do tempo. É considerado prematuro o bebê, o recém-nascido pré-termo, todo o bebê que nasce antes das 37 semanas de gravidez.
Uhum.
Portanto, independentemente da circunstância e do estado que o bebê possa apresentar, se nasce antes das 37 semanas, este é considerado um bebê prematuro. E estes bebês caracterizam-se por nascer naturalmente antes do tempo e também pelo seu tamanho e baixo peso. E eles naturalmente parecem-nos ainda mais frágeis e mais vulneráveis.
Portanto, em que ponto da gestação, doutora, até que ponto da gestação é que se considera que um bebê é prematuro ou um bebê está formado para poder nascer?
Exatamente, porque por via de regra, os bebês têm que nascer a partir das 38 semanas até as 42, que é o período que se chama período de termo. E se nasce antes disso, este bebê tem um pouco mais de dificuldades ou precisa ter cuidados especiais para poder sobreviver, pelo menos nas primeiras semanas de vida, porque o fato dos bebês nascerem com 38, 39, 40 semanas dá mais tempo para a própria formação do organismo do bebê e para facilitar a adaptação quando vem para o mundo exterior. E esse bebê que tem 37 semanas ou abaixo disso ainda estava no seu processo de formação. Então é como se o processo de formação é interrompido antes de se concluir e antes deste bebê estar pronto para vir ao mundo. E por conta disso, os bebês prematuros requerem uma atenção muito, muito especial, principalmente nas primeiras semanas pós-parto, que é para assegurar uma melhor sobrevida deste bebê.
Doutora, há sinais durante a gestação que podem indicar que um bebê pode ser prematuro?
Bem, Ana, primeiro importa falar dos fatores de risco, porque a existência destes fatores de risco pode ser um indicativo para a pessoa ou o profissional de saúde que acompanha uma determinada mãe para que tenha um pouco mais de atenção sobre o risco do bebê nascer prematuro. Portanto, numa situação em que temos uma mãe que tem uma história prévia de prematuridade, é preciso prestar um pouco mais de atenção porque há a probabilidade de ela voltar a ter um bebê prematuro. Bebês que, ou melhor, mães que tenham algum distúrbio durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia, também tem a probabilidade de ter um bebê prematuro. A pré-eclâmpsia é o aumento da tensão arterial durante a gravidez. Bebês que tenham malformações fetais também podem nascer prematuros. Em situações de gravidez gemelar, também há um risco grande de haver prematuridade, porque os bebês competem pelo espaço e às vezes não têm espaço suficiente para se desenvolver. Então, há aí também um risco de prematuridade e é preciso prestar atenção. Então, estes são alguns fatores que podem fazer com que um bebê nasça prematuro ou uma mãe tenha um bebê prematuramente. Respondendo à sua questão sobre se há alguma coisa que nos indique que o bebê é prematuro, para além dos fatores que eu mencionei, Ana, nós temos a questão também do tabagismo e do consumo de álcool de forma excessiva por parte da mãe e também a questão de uma mãe que não faz nenhuma atenção pré-natal. Então, todos esses fatores podem ser de mais alto para as mães. Durante a consulta pré-natal, um dos aspectos importantes da mãe fazer o seguimento pré-natal é exatamente para poderem-se detectar alguns sinais que possam ser indicativos de prematuridade. E uma das coisas que se faz durante as consultas pré-natais é acompanhar a evolução da gravidez. E acompanha-se o tamanho da barriga e nos locais onde é possível fazer sonecografia. Faz uma ecografia, a ecografia determina de forma aproximada o peso daquele feto que está na barriga. E em função disso pode-se prever que este feto não está a desenvolver bem e associado aos fatores que eu me referi, chama-se a atenção ao risco de um bebê nascer prematuro. E esta mãe vai necessitar de um seguimento mais de perto, não é? Para que se possa avaliar qualquer sinais de parto antes do tempo e fazer o devido acompanhamento.
Doutora, quais são os problemas que podem surgir para um bebê prematuro? Há também algumas implicações para a própria mãe?
Bem, há sim implicações principalmente para o bebê, não é? A primeira implicação para o bebê é que esse bebê pode ter alguns problemas de saúde, porque os órgãos são imaturos, o bebê não desenvolveu como devia ser, então a funcionalidade desses órgãos é muito condicionada, porque ainda não estavam preparados para a vida fora do útero. Por exemplo, os pulmões, o sistema neurológico. Então, isto acaba sendo um problema para o próprio bebê. E é preciso naturalmente que haja uma atenção muito especial logo nas primeiras horas de vida. Outro aspecto que vale a pena mencionar, Ana, é que um bebê prematuro não tem ainda um bom mecanismo de regulação da temperatura corporal. E isto faz com que o bebê esteja suscetível a altas temperaturas ou baixas temperaturas. A questão dos pulmões também falamos, que é uma respiração condicionada, porque os pulmões ainda não estão prontos para esta vida fora do útero. O bebê pode ter uma alimentação condicionada nas primeiras semanas de vida, porque também os órgãos não estavam preparados, não estavam prontos para ter uma alimentação como deve ser. E é por isso mesmo que estes bebés prematuros, num primeiro momento, devem ser tratados numa unidade de cuidados intensivos e fazer um seguimento até que estejam em condições de poder viver de forma normal, fora do útero.
E em termos da mãe, como é que a mãe pode... A mãe está à luz, um bebê prematuro. Ela tem que ter algum cuidado especial com ela própria? relativamente ao seu bebê?
Bem, sim, naturalmente tem que ter cuidado. Primeiro, temos que lembrar que o bebê prematuro, exatamente por ser prematuro, os seus sistemas, os seus órgãos ainda não estão muito bem desenvolvidos. E falamos particularmente do sistema imunológico, não é? Então, este bebê pode estar mais suscetível a desenvolver infecções. Então, a mãe tem que redobrar os seus cuidados de higiene para consigo mesma, que é para evitar passar qualquer infecção para o bebê. Mas também é preciso que este bebê seja, como é que eu digo, é preciso que o bebê seja cuidado de forma muito particular. Uhum. Um dos cuidados que tem que ser feito particularmente para este bebê é o canguru. Nós falámos anteriormente da questão de dificuldade de regular a temperatura. Então, é preciso que essa mãe passe muito tempo com o bebê no colo, o bebê descoberto na região frontal e a mãe também descoberta, para fazer este contacto pela pele e fazer este canguru. E isto ajuda a melhorar a probabilidade do bebê recuperar muito cedo dessa prematuridade ou evoluir muito cedo da prematuridade. Então, é um dos cuidados que é fundamental para a sobrevida desse bebê prematuro.
Doutora, em conclusão, o que é que uma mãe pode fazer durante a gestação ou se já tiver intenção de engravidar para garantir que o seu bebê nasce o mais saudável possível? E no tempo devido?
Sim, Ana, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é assegurar que ela tem um seguimento pré-natal. É verdade que no contexto de países em vias de desenvolvimento, em alguns locais pode ser desafiador ter o seguimento pré-natal numa unidade sanitária, mas sabemos que na comunidade existem matronas, existem parteiras tradicionais que têm alguma experiência e que podem ajudar essa mãe no decurso da sua gravidez. É preciso que a mãe tenha uma boa alimentação durante a gravidez, porque isso ajuda bastante. É preciso que a mãe evite hábitos nocivos, como consumir muito álcool e fumar, porque isto não ajuda no desenvolvimento do bebê. E se a mãe tiver uma gravidez gemelar, tem que saber que é uma gravidez por si só de risco e precisa ter um pouco mais de atenção. E uma mulher que está grávida e começa a ter um corrimento com algum cheiro, uma cor assim, amarelada, esverdeada, ela tem que se preocupar e procurar ajuda médica, porque pode estar diante de uma infecção, e uma infecção durante a gravidez pode também ser um fator de risco para o nascimento do bebê prematuro. Portanto, a mãe tem que ter cuidado, sim, mas o fundamental mesmo, Ana, é que essa mãe tem que ter o seguimento pré-natal, porque havendo algum sinal, será detectado muito precocemente e é muito mais fácil fazer alguma intervenção, se assim for o caso.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matezinha, de quem nos vamos despedir, tal e qual como nos despedimos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntos, ou juntas.
Na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com a dupla guineense MSG Bafatá sobre o álbum Mamã Guiné. Para realizar o sonho de lançar o primeiro álbum da carreira musical, Mastapi e Mustafa tiveram que trabalhar na construção civil em Portugal para poderem pagar os gastos com a produção de Mamã Guiné. Vamos ouvir agora o resultado desse esforço e a perseverança da dupla.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da dupla MSG Bafatá, Mensageiros da Sociedade Guineense. Sejam bem-vindos, rapazes!
Olá, olá Deni, olá ouvintes do Fala África.
Olá pessoal, sou Mustafa de MSG. Primeiramente quero agradecer todos os ouvintes desse canal. E muito obrigado pela convite.
É um prazer tê-los aqui no Fala África. E Mastapi e Mustafa, vocês trabalham juntos desde 1998. E este ano vocês realizaram um grande sonho, o lançamento do primeiro álbum da carreira de vocês, Mamã Guiné. E agora nós vamos começar essa entrevista já conferindo a música de abertura, No Terra. No canteresa com a cursedo, no visão. Anocimo filhos, tem na diaco no vita, no mugi. Anocimo filhos, tem na diaco no nucabá. Mas, Tapi, me conta mais sobre essa música e por que que vocês escolheram No Terra para abrir o álbum Mamã Guiné.
Nessa música, tentamos transmitir a imagem positiva do nosso país, que é Guiné-Bissau, que é No Terra, que é a coisa mais importante que temos. Que também a nossa missão principal é essa, levar a imagem positiva da Guiné-Bissau a nível do mundo. Então, tentamos transmitir nessa música, como eu estou a dizer, as coisas boas que o nosso país tem, por exemplo, a ilha dos Bijagós, que tem praias maravilhosas e não só, e tentamos mostrar outras coisas também boas que a Guiné tem. E, ao mesmo tempo, tentamos chamar a atenção também de alguns perigos que afetam a estabilidade, a paz e a convivência entre o povo no país. Por exemplo, nós sabemos que o nosso país tem muitas etnias, diferentes etnias. Então, temos que passar a mensagem de união, e essa mensagem que tentamos passar nessa música ao mesmo tempo, de união entre as etnias que fazem parte do país.
Mustafa, todas as músicas são cantadas em crioulo?
Não, cantamos em crioulo e também com as línguas tradicionais.
E hoje vocês estão em Portugal, mas são naturais de Bafatá, né? Região leste da Guiné-Bissau. Como vocês se conheceram?
Num rádio pirata que o Mustafa criou na altura, eu era DJ nesse rádio. Então foi aí que tudo começou, eu animava nessa rádio, e na altura o Mustafa fazia carreira solo e eu também fazia. Então assim, ao passar do tempo, eu indo animar nesse rádio, nos conhecemos e falamos sobre os projetos em conjunto que tivemos, e acabamos por nos juntar e seguir com o MSX Bafatá.
Eu estou curiosa para saber se vocês, alguma vez nas suas músicas, já falaram sobre o abandono do fanado, né, ou da prática conhecida como circuncisão feminina.
Ainda não falamos exatamente do fanado, mas numa das nossas temas, numa das músicas que gravamos, falamos de uma prática também que é nefasta, que é um fenômeno para já no país, que é tababá, que é um tabaco, é um produto que as mulheres utilizam para se satisfazerem os prazeres sexuais, entende? Que faz mal à saúde da mulher. E nessa música tentamos chamar a atenção às mulheres, sobretudo, e à comunidade em geral, sobre o perigo que esse produto tem e que faz o mal que faz à saúde de mulher. Então, essa música é uma das nossas músicas mais tocadas e mais conhecidas, que é Tababá, porque nós sempre preocupamos a tentar passar mensagem. Então, como somos mensageiros da sociedade, sabemos que em África as crianças e as mulheres é que mais sofrem. Portanto, o nosso foco principal é passar mensagens, fazer chegar a voz dos mais fracos, que são as mulheres e as crianças. E nessa base que, graças a Deus, a mensagem conseguiu passar. Hoje estão se fazendo sensibilizações sobre esse produto, o mal que faz à saúde de mulher. E, mas prometemos que no próximo disco que vamos lançar, se Deus quiser, vamos gravar um tema especificamente sobre o abandono de fanado da mulher, porque faz mal à saúde da mulher.
Tá certo. Mamã Guiné tem 11 faixas musicais e agora nós vamos poder conferir um trechinho de Busca Vida. Vocês a compor esta música?
Bom, o que nos motivou a compor esta música, estamos aqui em Portugal a viver como imigrantes e a fazer a música ao mesmo tempo. Sabemos o quanto é difícil ser imigrante e viver num país estrangeiro. Portanto, decidimos chamar a atenção das pessoas, porque sabemos que a imigração não é fácil. Se conseguimos alguma coisa, temos que voltar. Se não conseguimos nada, temos que voltar na mesma, porque temos os nossos familiares, o nosso país à espera de nós para podermos ir ajudar no desenvolvimento do país. Então, decidimos com essa música apelar as pessoas para voltarmos, tendo ou não sucesso na imigração, temos que voltar à nossa terra. Nós estamos aqui a trabalhar como imigrantes, a investir na nossa música. E já chega o momento de irmos lançar o disco no país. E queremos apelar também outras pessoas para seguirem o mesmo exemplo nas diferentes áreas onde estão a atuar aqui na imigração.
Uhum. E do que vocês sentem mais orgulho do trabalho de vocês, especialmente com esse álbum Mama Guiné?
Esse álbum, por acaso, nos faz sentir muito orgulho daquilo que somos. Porque imagine só um jovem africano estando na imigração, acreditando no sonho de gravar um disco, sem ter apoio. Então tivemos que trabalhar na construção para podermos ganhar o fundo, para podermos patrocinar o nosso trabalho. Hoje em dia, graças a Deus, conseguimos gravar o disco, está sendo um sucesso no país e a mensagem está a passar, sentimos realizados. Foi difícil, foi muito duro trabalhar na construção, mas graças a Deus conseguimos. Esse é o caminho. E queremos deixar a mensagem aqui para todos os jovens africanos que têm um sonho, têm que lutar e acreditar e focar mesmo. E foco. É isso aí.
Tá certo. E já estamos aqui quase no final da nossa conversa e eu quero saber quais são os seus planos para 2023.
Já vamos viajar para Guiné, vamos regressar. Por isso estamos todos contentes, assim, felizes. Em dezembro vamos iniciar um turnê a nível do país e vamos já em janeiro iniciar a gravação de videoclipe de todas as músicas do álbum para poder mostrar a imagem real através do vídeo e depois lançar o vídeo e gravar mais dois singles para lançar para o nosso público.
Fantástico! Mustafa, Master P, foi um prazer tê-los aqui no Fala África para falar sobre o álbum Mama Guiné. Desejo muita sorte e muita oportunidade para vocês.
Primeiramente, quero agradecer à senhora por a oportunidade que vocês nos deu. Quero agradecer a todos os produtores e cantores que participaram também no nosso álbum. E quero agradecer ao nosso homem de cameraman, que é Cláudio. Quero agradecer também àqueles que nos apoiaram, diretamente ou indiretamente.
Obrigado, o prazer é todo. Nós agradecemos e damos um abraço a todos os ouvintes da rádio.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 27 de novembro de 2022 da Voz da América. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão. Até lá. De todos se despede Ana Guedes e Ulisses Ailo com um abraço. Então, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.